Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Quero chamar sua atenção para o texto da nossa meditação desta manhã. Encontra-se em Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, até o capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim: "Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como Filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém."
Amém.
Tema desta manhã, nós vamos tratar sobre andar em amor. Não é um tema importante? Dia das Mães, andar em amor. É uma maravilha, glória a Deus mesmo, irmã. Mas é difícil, viu? É uma luta. Mas nós vamos tratar sobre isso.
Amém.
E a título de introdução, eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo na Ucrânia, porque alguns irmãos me pediram para trazer isso aí. Então, aí está o mapa da Ucrânia. Vocês vão passar sem eu precisar usar isso aqui, é isso? Isso aqui é desentupidor de nariz, que eu estou entupido aqui. Fica difícil eu pegando isso aqui.
Pede para eles passarem lá em cima.
Hã? Então, aí em cima vai, né?
Isso.
Não preciso disso aqui não, certo? Posso ir também.
Pode.
Aí está o mapa da Ucrânia. Muitos irmãos me perguntam o que está acontecendo na Ucrânia. Irmãs, né? Perguntam. A Ucrânia é um país absolutamente maravilhoso. Ela é o coração da Europa. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes. Não é uma população pequena. E o seu terreno, território, ela tem 1.200 quilômetros no sentido leste-oeste e cerca de 500 quilômetros no sentido norte-sul. Então, não é pequeno. É duas vezes e meia o tamanho do Reino Unido. É um terreno grande. Mas ela é o celeiro da Europa, junto com a Romênia, junto com a Hungria, junto com a Polônia. Há muita agricultura lá. E para entender o que está acontecendo, você tem que primeiro entender um pouco da história da Ucrânia. Aí você vai ver que nós vamos tentar conectar isso aí com o que está acontecendo e o tema da mensagem de hoje. A Ucrânia, ela foi, é a tribo Rus, que passou a existir no ano 800 da era cristã. O país Ucrânia não. O grupo étnico chamado Rus, de onde vem Rússia, Bela Rússia, Ucrânia. Primeira menção a este grupo eslavo foi no começo do século IX. E onde ficava a sede deste grupo? Onde é Kiev hoje? Então, a Ucrânia de hoje, que se chama Ucrânia, é a mãe da Rússia, é a mãe da Bela Rússia. Aí você entende um pouco, porque o Putin fala que a Ucrânia e a Rússia são indivisíveis. É porque vêm todos de uma mesma raiz. Mas, apesar de que fazem parte etnicamente de um mesmo grupo, a visão do mundo, a cosmovisão, está muito diferenciada. Porque a Ucrânia, na sua grande maioria, ela ocidentalizou, enquanto que a Rússia não. E a Ucrânia quer ser parte da comunidade europeia. A Rússia não aceita isto, ela quer mantê-la debaixo da sua influência. E isso tudo gerou muita tensão e a guerra que estamos vendo nos dias de hoje. O povo ucraniano é um povo pacífico, apesar de que a Ucrânia é o quinto maior fabricante de armamentos do mundo. Porque na Ucrânia era, né? Muitas indústrias foram destruídas. Porque quando existia a União Soviética, era lá que ficavam as maiores indústrias de armamento. Em que setor ficavam? Aí você está vendo um rio no mapa. Esse rio, ele vai da fronteira com a Bielorrússia até o mar, perto de Mariupol, onde está sendo destruída a cidade. E ele divide exatamente o país em 60% para o lado aqui da minha parte, à esquerda, da sua, ao direito do mapa, é a parte pitoresca do país. São as belíssimas cidades e a agricultura. É porque a Ucrânia, no passado, foi parte de 3 impérios. Foi parte do Império Polonês, foi parte do Império Romano e foi parte da Casa de Augsburgo, com sede na cidade de Praga hoje. E então eles construíram lá arquiteturas belíssimas. A cidade de Lviv é maravilhosa. Mas o lado direito, não. O lado direito, quanto mais perto da Rússia, a arquitetura é russa. É da União Soviética, aqueles prédios gigantescos, concreto, aço e espaço. Mas é ali onde está a indústria. 40% do PIB do país inteiro vem desse pedaço de 30% do território onde está a luta, onde a Rússia está tomando conta de tudo, onde ficam os portos, onde ficam as indústrias. E até 2014, a região da Crimeia, que garante estrategicamente uma península, uma entrada no mar chamado Mar de Azov, e também o Mar Negro. Então, essa é a Ucrânia. E a guerra começou. Os ucranianos não acreditavam que ia acontecer. Nossa rede, o Globo Quindo, que esta igreja faz parte, tem 300 igrejas lá. E eu fui lá em janeiro, como vou regularmente. E eles, eu disse, olha, estão construindo aí os militares russos ao redor, cercando vocês, já tem 35 mil. Naquela ocasião, eles falaram, deram risada, falaram, nunca vão atacar. Mas eu perguntei, por quê? Ele falou, porque nós somos etnicamente o mesmo. E segundo, porque tem 1 milhão de russos aqui no nosso país, tem 3 milhões de ucranianos morando na Rússia, de tanta proximidade que tem. E, na verdade, a guerra chegou, e uma situação muito delicada. Religiosamente, a Ucrânia é um país cristão. Quanto mais perto da Polônia, mais católico. Quanto mais perto da Rússia, mais ortodoxo. E no meio tem 8% de evangélicos. E é o povo que a gente transita e ajuda lá. Cerca de 8% da população. O evangelho chegou na Ucrânia no ano 968, através de 2 santos católicos. O santo Filas e o São Cipriano. O Filas era um intelectual. Ele veio para a Ucrânia e na Ucrânia ele codificou a língua, que era oral, ele criou a língua escrita, que hoje é a base do alfabeto gótico, que vai na Geórgia, vai na Rússia, vai na Bielorrússia, vai na própria Ucrânia. O alfabeto em si é o mesmo. A diferença é o uso das palavras, da gramática, etc., entre o ucraniano e o russo. Então, ele é o pai dos especialistas em linguística, que é isso que ele era. E o São Cipriano era o evangelista, ele evangelizou o rei, e a conversão do país foi na marra, porque o rei determinou, nesse determinado dia, em 968, todos os cidadãos têm que ser batizados. Isso aí é uma evangelização em massa. E para não morrer, a turma se batizou, e virou tudo crente. Todo cristão. Mas o negócio é que o cristianismo devagarzinho foi ganhando base lá. E de lá, você vai a Kiev hoje, é muito interessante porque São Cipriano, ele morava nas cavernas. No centro de Kiev tem um grupo de cavernas. Eu já as visitei. E ao redor, virou um parque nacional, mundial, World Heritage Site. E nesse local, eles construíram um mosteiro que é todos os domos, várias igrejas dentro deles, são de ouro, ouro verdadeiro, uma riqueza, uma opulência. E vai lá e você vê a diferença entre o movimento e o monumento ali. Porque o movimento não se importava em dormir na caverna, porque o movimento estava interessado em evangelizar. O monumento se preocupa com status, constrói as grandes catedrais. E num lugar você vê a dinâmica da igreja ao redor do mundo. Tudo começa como um movimento, mais cedo ou mais tarde vira um monumento. E nesse espaço está a igreja lá a trabalhar. Então a guerra começou, e a guerra está anotada. A Rússia veio, invadiu de todos os lados, pela Bela Rússia e pelo sul e pelo lado direito, que ela já está lá desde 2014, numa região chamada Donbass. Uma região, como se fosse o Nordeste, Donbass, que tem onde está aquele mais escuro ali. E eles entraram com seus soldados e levaram um couro terrível. O norte eles apanharam feio. Mas a guerra traz muita destruição. E aí a gente tem que perguntar o que fazemos para ajudar um ao outro. Então, eu estava na minha casa, lá na Virgínia. Tinha chegado de uma viagem, estava lá e ligou para mim. Eu liguei a CNN, começou a guerra. Eu dei uma ligada para um ministro do governo da Ucrânia, que é da nossa rede. Ele é das Assembleias de Deus. A função dele é cuidar dos órfãos do país. E eu liguei para ele, Nicolai Kuleba. E ele disse, Nicolai, como estão as coisas? Ele falou, Elias, você não imagina. A Rússia bombardeou ontem aqui, antes de ontem. Falei, e aí, como é que estão os seus órfãos aí? Porque a Ucrânia começou a guerra com 77 mil órfãos. 73 mil vivendo em famílias, que as adotam temporariamente, guardiães, 4 mil vivendo nos orfanatos, e dos quais 2 mil crianças são deficientes, motoras ou mentais. E perguntou, o que é que está acontecendo, o Nicolai? Ele falou, você não acredita, a Rússia bombardeou um orfanato. E matou algumas crianças, e foi, nós não estávamos preparados para a guerra, porque não esperávamos que ela acontecesse. E aí, o que é que está acontecendo? Ele falou, faz 48 horas, imediatamente, na Polônia, na Romênia, na Hungria, agências humanitárias, ONGs, pediram para tirar as crianças. Nós deixamos, porque não sabemos o que fazer. Mas, entre elas, vieram algumas ruins, muitas boas, algumas ruins, Elias. Ele falou, e 24 das nossas crianças, mais ou menos 24 das nossas crianças, foram mortas e cortadas em pedaços. Mas como? Ele falou, para vender os pedaços para transplante em famílias ricas. Que coisa terrível, coisa terrível. Aí eu falei, isso não pode ser. Falei, pois é, e o que é que está precisando? Nós precisamos tirar essas crianças daqui. Imediatamente, sabe quando dá aquela compaixão dentro da gente, que tem que levar você a fazer alguma coisa? A esplácina que a Bíblia fala, que todos nós cristãos precisamos ter, que você sente a dor do outro, Jesus sentia. Eu me levantei e falei para minha esposa Amélia, eu falei, estou indo embora para a Ucrânia. E nós fomos para lá, olha o próximo slide, deixa eu ver se muda aqui. Aí chegamos na Lviv, isso aí é no subsolo de uma igreja. Aí estão as crianças esperando o trem. Foi uma experiência das mais tocantes assim na minha vida, porque ninguém quer essas crianças. Elas têm deficiência, a maioria delas, mas outras são lindas. E as que têm deficiência também são lindas. Todas elas são lindas, mas ninguém as quer. Desculpa, me emociono muito. Mas ali está, tínhamos que fazer alguma coisa. E pela graça de Deus foi possível alugar 4 trens pessoas do mundo inteiro ajudando para tirar 2,000 crianças e levar para a Polônia, para a segurança. Estão lá na Polônia e aí elas estavam se abraçando com a gente, porque elas não têm pai, não têm nada. A compaixão cristã abre todas as portas, todas as portas. O amor é uma maravilha. E aí continuamos a nossa jornada, olha aqui. Essa aí é na região, foi a semana passada, voltamos lá. Essa aí, lembra de onde saiu na televisão que os russos levaram couro na região de Kiev e descobriram muita gente morta nas ruas? Pois é, eu dei aula no seminário Batista dessa cidade. E o presidente do seminário foi um daqueles que estavam na rua mortos, deram um tiro na cabeça dele, o mataram lá, os soldados russos, cruelmente. E ele é o presidente do seminário Batista dessa cidade, onde eu dei aula. Então eu disse, temos que ir lá, vamos ver o que está acontecendo. Isso é o que restou da cidade, chamada, o nome da cidade é Bucha. Olha aí, você já imaginou, haviam pessoas naqueles andares mais altos ali, e vem um míssil ou um tiro de canhão de 40 quilômetros de distância e arrebenta, e acabou a vida das pessoas que não estavam querendo nada, estavam querendo levar a vida pacífica. Olha aí, olha o centro da cidade. A guerra é uma miséria, é uma coisa insana. Ah, pensar que ali corriam as crianças, ali as famílias se sociabilizavam, ali tinha o banco, tinha a escola. Olha que situação, em um mês, imagina. Aí é um tanque, há um grande orgulho nacional. Há ruas e ruas com tanques russos destruídos. Eu fui lá bater uma foto. O povo para bater foto. E olha a criança, olha que coisa linda. Essa está em Belo Horizonte.
Amém.
Chegou essa semana. Tudo precisando de pai, tudo precisando de a presença de um homem. Ela me viu lá em Kiev, aqui ela vem, abraça. É tocante demais, porque o amor é uma maravilha, poder amar o outro. É uma coisa. Quando ela me viu aí no hotel, ali na frente da Igreja Central, correu, que ela tinha me visto em Varsóvia antes de embarcar, carente. O pai deve estar morto, ou estar lutando na guerra. Aí a semana passada foi, dia 27 de abril, foi o meu aniversário de 64 anos. Sabe onde é que eu fui? Fui comemorar em Kiev.
Na Ucrânia.
Com meus irmãos e irmãs lá.
Amélia,
minha esposa, comigo. Foi uma coisa. O Carlito estava comigo e perguntou, por que você vem comemorar aqui? Eu falei, porque essa é a minha vida. Ajudar um ao outro é a marca do cristão. Eles estão. Chegamos lá, precisava ver o choro dos irmãos da rede, pastores de grandes igrejas. E eu também não sabia o que dizer. Quando a gente não sabe o que dizer, a gente apenas tem que estar presente. O que é que eu vou dizer para alguém que teve sua igreja bombardeada? O que é que eu vou dizer? Teu irmão que foi vendido, um irmão da igreja traiu a nacionalidade e indicou para a Rússia que a igreja estava apoiando em Kharkiv os ucranianos. Do minuto para o outro, começou a chover bomba em cima da igreja com 300 pessoas no subsolo. E o pastor está lá comigo. O que ele precisa, como as pessoas que sofrem no dia a dia da nossa vida, não é muita palavra, porque não sabe o que dizer. Eles precisam da gente. Eles precisam simplesmente que alguém esteja junto. E eu disse, Mélia, nós vamos lá. Ela falou, vamos. E fomos e ficamos lá. Chorando com os que choram, porque um dia pode ser eu e pode ser você. E nós vamos precisar de alguém que esteja ao nosso lado, que não precisa dizer nada. Só estar ao lado já faz bem demais.
Amém.
É bem demais. Aqui, olha aqui. Aqui estão chegando no Brasil. Povo maravilhoso. Isso aí foi em Maringá. Chega o amor. O amor é uma maravilha. Você poder recebê-lo sem esperar nada em troca. Simplesmente por amar. saiu na Ucrânia, na televisão da Ucrânia, uma reportagem dizendo como a igreja brasileira está amando os ucranianos. Não é uma maravilha? Em vez de ficar falando que a gente está explorando, está tendo adultério não sei aonde, está roubando, está pegando dinheiro dos outros, estão falando, o amor faz toda mudança. Toda mudança. É assim. Olha que lindo. Isso aí é o nosso irmão Montosa, lá de Londrina. A criancinha veio, sem pai, sem mãe, sem nada. Com mãe veio, mas sem pai. Olha que coisa linda, não é? E ele abraçando, rapaz. Olha a chegada aí, a festa, você poder receber. Eles vêm alguns deles levam 50 horas para andar o que seria 5 horas, porque vem a pé. Neste grupo que chegou aí, lá em Maringá, tinham lá 3 famílias que ficaram 21 dias num buraco para poder escapar. E quando saíram, andaram a pé 50 horas. 50 horas. Alguém tinha tudo, tinha casa, tinha carro, tinha família, tinha igreja, tinha relacionamentos, e chega aqui com uma mochila. Uma mochila. Primeiro grupo que chegou, tinha 40 pessoas, alugamos um ônibus para levá-los de São Paulo a Curitiba, e o motorista não sabia, chegou o grupo, ele abriu o porta-mala. Olha, eu acho que não dava isso aqui, daqui a aqui. Tudo que eles tinham, é tudo o que restou. Aí uma mulher falou assim, alguém do grupo falou para ela, do grupo de recepção, falou para ela, vocês vão poder, porque nós estamos ajudando a ficar aqui, mas vamos levar de volta, se eles quiserem, é um projeto integral. Aí vamos amá-los e amá-los até o fim.
Amém!
E aí essa Carmen, lá da igreja do pastor Carlito, falou, eu espero que você ame o Brasil aqui, fique aqui, nós vamos levar você de volta para o seu país no final de um ano. Ela falou, não tenho mais nada deixado lá. Não tenho mais nada. É duro ver isso. Então, como é que a gente vence essas coisas? Só vence com o amor, porque o amor cobre multidão de transgressões. Uma senhora vinha no grupo, no penúltimo grupo, com a netinha, saiu de Kharkiv para se encontrar com o grupo, pegar o ônibus e ir para Varsóvia. Uma bomba matou ela lá e a neta. Um outro homem chamado Albert, mandou um WhatsApp para mim da fronteira, falou, estou aqui na fronteira da Ucrânia com a Polônia. Infelizmente, minha esposa, estou mandando minha esposa, minhas duas filhas, cuidem dela, mas eu não vou poder ir, porque na fronteira, acabei de receber a informação que o meu filho foi morto na guerra, eu tenho que enterrá-lo. O que você fala numa situação dessa? Um outro homem mandou uma foto para mim, uma foto com a carta dele dizendo assim, abro mão da minha filha e dos meus dois filhos. Ele tem uma filha de 19 anos, que agora está aqui no Brasil, ou mais uma filha de 15 e um filho de 15, gêmeos. Ele mandou a carta, bateu a foto com o passaporte dele, para que a embaixada na Varsóvia pudesse ver que ele tava, era ele mesmo, e a carta. E ele mandou a carta pessoal para mim, por favor, pede à igreja brasileira para não desprezar meus filhos.
Meu Deus!
Dia das Mães, a gente está aqui, mãe, você sabe como é essas coisas. Não é fácil. E a gente tem que cuidar, tem que amar, e amar até o fim. Amar como o texto desta manhã diz aqui. Nesse grupo que chegou a estar aqui em Belo Horizonte, nós estávamos lá na semana passada na Ucrânia, e distribuindo chocolate e brinquedinho para as crianças. E um menino, não sei quantos anos, tinha uns 5 ou 6, puxava na perna de um de nós e a gente dando brinquedo e falava alguma coisa e esse meu amigo respondia, de nada, porque ele pensava que estava dizendo obrigado, né? Falava obrigado. E tinha um ucraniano adulto que estava ouvindo aquilo lá. Quando fez a terceira vez, ele falava obrigado, ele falou, você sabe o que é que ele está dizendo? A gente tentando dar chocolate, barrinha de cereal, brinquedo, o menino estava puxando, e pensando que ele estava dizendo obrigado, pedindo mais, e o que ele estava dizendo é: onde está o meu pai? Onde está o meu pai? A vida não é fácil, a vida não é fácil. E qual é a resposta cristã a estes momentos de dificuldades? A resposta cristã nos momentos de dificuldade trágicos como este, mas de dificuldades na nossa vida, no relacionamento uns com os outros, é o amor. E o texto aqui é muito claro: não foi assim que aprendestes a Cristo, não andeis como os gentios, despojem-se do velho homem. E ele diz assim, no capítulo 5, versículo 2, sede imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A resposta à calamidade é o amor. É o amor, porque é ele que convence, ele que faz toda a mudança. O amor, o esplacna, aquela compaixão, não é dó. Dó é um sentimento negativo que você se julga superior ao outro. Estou com dó de você. Isso não deve existir na nossa vida. Dó é o sentimento do fariseu e do publicano, que olhavam, coitado, que tinha apanhado, estava lá sangrando, e tiveram dó, mas foram embora. Compaixão é a atitude do bom samaritano, que quando viu a necessidade do outro, tomou-a como si para ajudar. É isso que está causando toda a mudança na percepção. As redes de televisão vieram entrevistar a gente, estão entrevistando os outros pastores, porque o mundo não está acostumado com isso. Não está acostumado com isso. Eles estão acostumados com a primeira milha, mas ninguém sabe o que é a segunda milha. A segunda milha é a que confunde, é a milha do amor, do andar em amor, do ajudar sem esperar receber. Eu estava mostrando para o pastor Jeremias, antes de ontem pela manhã, recebi uma comunicação, um e-mail, um texto, da diretora das Nações Unidas para refugiados. E ela é uma romena, Silvia, eu não sei pronunciar o último nome dela. Ela mandou para mim dizendo assim: nós aqui das Nações Unidas estamos impressionados com as igrejas.
Amém.
As igrejas, a igreja brasileira.
Aleluia.
Ele falou: estamos impressionados com as igrejas, como vocês estão tratando as pessoas integralmente, cuidando delas, ajudando. São pessoas fragilizadas que podiam estar sendo exploradas, e vocês as estão amando e cuidando delas. Pronto, é só isso. O amor cobre multidão de transgressões e abre todas as portas. O texto que a gente leu hoje aqui... deixa eu ir no último slide, né? Essa é uma família que está chegando domingo, terça-feira. Não, terça-feira é uma semana, a partir dessa terça-feira. Tem 17 filhos. Dois são biológicos, 15 são adotados. Está uma dureza para trazer, mas o Itamaraty tem sido muito bom, tem ajudado muito, mas vão ficar em São José dos Campos. 17 filhos. Eles já adotaram essa família, 38. Que coisa linda. Só que alguns já casaram. Eles têm 8 netos de filhos que não eram deles. Já. E estão vindo. Aí eu falei: Carlito, como é que você vai fazer? Ele falou: não é para amar? Eu falei: é. Então para este ano, um pastor nosso, a única coisa que ele vai fazer é amar e cuidar dessa família. Glória. Meu Deus do céu, isso é uma coisa fenomenal. Não há dúvida de que a nação brasileira vai comentar que os evangélicos não só são escândalo, não. O amor cobre multidão de transgressões. Então, o texto que a gente leu, está indo tudo bem até aqui? Não sei se eu já acabei aqui. Acabou, não é uma maravilha? Acabou. O texto que a gente leu esta manhã nos deixa claro isto aqui. Porque se você observar, o texto, os versículos finais do capítulo 4, tratam a respeito da ação. Os verbos estão no presente, Não fale mentira um ao outro, não cuide, não explore um ao outro, não enrole um ao outro, não minta um ao outro, não, está tudo assim. Ame um ao outro, é o que está escrito lá. Mas os versos, então a prática da igreja no tempo presente, então tem a ver com a gente. Mas os versículos relacionados, as menções relacionadas ao que Deus fez em nós, estão no tempo passado. Ele nos perdoou, Ele nos salvou. Então, olha que coisa interessante. Qual é a conclusão que a gente tira como oitava igreja? A gente tira que a conclusão é que o propósito de Deus ao nos salvar, a nos redimir no passado, a experiência que a gente teve, foi para preparar a gente para ser o povo do amor.
Amém.
É assim. Aí eu fico pensando, meu Deus, aonde está isso na Bíblia? E aí nós vamos porque o texto fala, como aprendeste de Cristo, como também Cristo vos perdoou, como também Cristo se entregou por vocês. É o passado, o que Ele fez em nós. E aí a gente descobre que na perspectiva de Deus, a expectativa de Deus para cada um de nós, é que o amor seja o alicerce da nossa vida, o amor desinteressado. Porque aí eu fui ver alguns textos da Bíblia, por exemplo, a Bíblia diz, como eu vos amei, o que é que Jesus falou? Amai-vos uns aos outros. Na tarefa do discipulado, o amor tem que ser a nossa marca. E você, a gente gosta de pôr um ponto onde Jesus colocou uma vírgula na Bíblia. Por exemplo, a gente lê Efésios 2, 8 a 10, lá diz assim, pela graça, repete comigo, você sabe de qual? Pela graça,
salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
O que é que houve? Por que é que você pôs um ponto onde Deus colocou uma vírgula? Porque não terminou o versículo. O versículo diz, não de obras para que ninguém se glorie. Todos nós hoje colocamos um ponto aqui. E Deus coloca uma vírgula. Porque tem uma vírgula lá para continua. Porque dá o propósito da nossa salvação. Ele diz aí, para que ninguém se glorie, vírgula. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nela. Então, a razão de Deus nos salvar é para o louvor da sua glória, mas em nível prático, horizontal, é para que pratiquemos as boas obras com o mesmo amor como Ele nos amou. Mas a gente gosta de pôr um ponto onde Jesus coloca uma vírgula. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, diz assim, vós, porém, sois raça,
eleita,
nação,
santa,
povo de propriedade,
exclusiva de Deus.
Por que você pôs um ponto? É uma vírgula. Nós somos tudo isso, vírgula, com uma finalidade, a fim. A fim de quê? Proclamarmos a virtude daquele que nos chamou para a sua maravilhosa
luz.
Olha aí. Então, na visão de Deus, o que Ele faz em nós tem um propósito ligado ao que Ele quer fazer através de nós. E a gente gosta de pôr um ponto onde Deus coloca uma vírgula. E o que é que... Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é permitir que você construa a sua casa de evangelismo com sucesso. E eu também, e a oitava igreja também. E a casa do evangelismo da gente, construída com sucesso, não pode ter outro fundamento a não ser o amor. Porque o amor é a presença cristã. Você não precisa falar nada. Você só precisa ser o que você quer falar. Porque já abre as portas, é o fundamento. A Bíblia diz que o Deus um dia resolveu designar um grupo de pessoas para pregar o Evangelho. E ele diz, vai ser a turma lá da oitava igreja.
Amém.
Está escrito em 1 Pedro. Aí os anjos falaram, que é isso, Deus? Com todo respeito à vossa excelência, quem quer isso somos nós. Por que esse pessoal da oitava igreja? Está escrito lá, depois lê 1 Pedro. Os anjos falaram, esse privilégio nós queremos. Eu disse, não, Deus, na sua soberania, Deus disse, esse privilégio é da turma da oitava igreja.
Aleluia!
Então, nós temos o direito, dado por Deus, da proclamação do Evangelho, mas nós não temos a permissão das pessoas, dada a cada um de nós, até que a gente as ame. Até que a gente as ame. Porque tem muito vidro que está fechado e só vai se abrir se a gente demonstrar atitudes de amor para com elas. Porque o amor abre as portas. Não tem jeito. Aí você vai dizer, mas é muito complicado. É nada. Porque, olha, é para um tempo como esse que a gente está aí. Tem um livro na Bíblia. Ninguém dormiu ainda, não? Tem um livro na Bíblia chamado O Livro de Esther. Você já leu ou não?
Amém.
É um livro interessante, escrito há 2.500 anos atrás. Foi escrito no 5º século antes de Cristo. Ele tem algumas personagens nela. Ele tem a personagem do Amã, que era um conselheiro horrível do rei. Ele tem a personagem do Mordecai, que você tem que... É um bom nome para pôr no seu filho, mas sem complicar. Mordecai não dá. Mordecai. O Mardoqueu, que é a mesma pessoa, ele tem o rei, que é o Assuero, ou Artaxerxes, depende, outro nome bom. Põe no nome do teu filho Artaxerxes, que ele nunca vai lhe perdoar. Mas Artaxerxes tem uma mulher chamada Vasti, e tem outra mulher chamada? Hadassa, ou Esther, depende da língua que você usa. É o único livro da Bíblia que não tem uma menção ao nome de Deus, de ponta a ponta, mas tem Deus nele todinho. Ao ponto de que até hoje em Israel se celebra a festa do Purim, da libertação, todos os anos, baseado no que aconteceu no livro de Esther. O que aconteceu no livro de Esther? Nós estamos aí no 5º século antes de Cristo. Este rei Assuero resolveu invadir a Grécia. Todo mundo que assistiu aquele filme, Os 300... Lembra dos 300? É esse rei. Ele invadiu com 4 mil navios a Grécia e voltou com 700, diz a história. Levou um coro. E além de tudo, eram 12 cidades helênicas, independentes, reinos. Por causa da bravura daqueles 300 soldados que deram suas vidas e derrotaram uma força imensa que chegava lá, inicialmente, as 12 cidades reuniram-se e criaram a Aliança Helênica, de onde saiu a Grécia, e bateram nele mesmo, ao ponto que ele voltou deprimido para o Irã, e Pela, a cidade ali que existe até hoje. E ali ele estava lá e tinha uma mulher, a mulher que ele amava, chamava Vasti. Mas lembra, esses reis, Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes, eles eram, apelido deles eram senhores de todos os domínios da terra, poderoso demais. E ele um dia falou para sua mulher, Vasti, vai ter um banquete hoje, você se prepara. Ela falou, de jeito nenhum. Você sabe, o homem é o cabeça, a mulher é o torcicolo. Oh, mas não vou de jeito nenhum. E o resultado... foi que ele não matou ela, mas ela perdeu o reinado. Agora o reino está lá, sem mulher, o rei está sem mulher. Aí o Amã chega para ele e fala, rei, o que é que acha de fazer o Irã Got Talent? O que é isso? Não, cada família traz a filha mais bonita, o senhor é o único juiz, e expõe a filha aqui, de quem o senhor gostar está tudo certo. Foi uma boa ideia. E aí começaram a trazer as meninas bonitas, e o Mardoqueu falou, opa, eu tenho uma sobrinha que eu criei como filha, porque o pai dela morreu, é órfã. O nome dela é Esther, minha filha sobrinha. Esther, você é bonita pra caramba, Hadassa. Vai lá e dá uma caprichada, um botoxinho, uma coisa e tal. E quem sabe o rei vai gostar de você. E ela topou, e o rei, o olhão fez, opa. E ele pegou a Hadassa para a esposa, Esther para a esposa. Amã não gostou de jeito nenhum disso e conseguiu, no momento de fraqueza do rei, que ele desse o selo para matar todos os judeus. Mordecai entrou em pânico. E ele chegou para Hadassa e falou, você pensa que você escapa? São todos, vão matar você. Mas o rei gosta de você, ele está doidão por você. Esther, vai lá, conversa com ele, vê se ele muda a decisão, porque quem sabe foi para um tempo como este que Deus colocou você onde você está. Ela vai, você conhece a história, libertação total, deu armas para os judeus se defenderem, o Amã foi enforcado, libertação total, os judeus comemoram até hoje a festa da libertação, todos os anos. Mas a pergunta é a mesma para você nesta manhã. A gente falou do sofrimento na Ucrânia, mas há sofrimento aqui entre nós, há sofrimento nos seus amigos, todos nós que aqui estamos, todos nós que aqui estamos. Não, olha, não tem um que escape. Tem, se for honesto, não vai ter a ousadia de dizer que não há alguém para quem você possa ser os braços, os pés, o lábio, o olhar, o sorriso, o coração de Jesus e amar esta pessoa. Amém. Não há ninguém aqui que possa dizer que não tem alguém que você não possa amar. Amar com coisas simples. Nessa pandemia eu vi tantas coisas maravilhosas, gente simplesmente preparando um bolo de banana e levando para o vizinho. O vizinho se converte, porque ninguém faz isso. O cara perdeu o emprego porque foi dispensado, vai lá, manda um florzinho, uma cestinha básica, uma coisa, uma... Olha, pequenos gestos, é a segunda milha. Quem sabe é para um tempo como esse que nós estamos vivendo, que Deus colocou você onde você está. Porque com a medida que a gente for medido, vão medir a gente também. Essa é a regra. E nós vivemos numa situação muito complicada. O mundo que a gente está não está fácil. Até quando a gente usa as palavras certas, a gente tem sentido errado. Diz que numa escola tinha um menino, terceiro ano primário, chamado Joãozinho. Já vai sabendo que é coisa rara. E a professora falou assim: amanhã só dou presença aqui a quem trouxer, a quem responder presença com a frase bonita. O Joãozinho entrou em pânico. Chegou em casa, nervoso, o pai viu que ele não estava bem, falou: Joãozinho, o que é que houve? Foi a tia. Mas o que é que teve a tia? Ah, a tia falou que amanhã só vai dar presença se a gente responder a chamada com a frase bonita. E eu não tenho frase bonita nenhuma, pai. Aí o pai deu uma risadinha e falou: filho, não é problema. Quando a professora lhe chamar o seu nome, você diz assim: é melhor dar do que receber. E o Joãozinho falou: pai, como você é maravilhoso. Nem dormiu de noite, ficou a noite toda: é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Amanhece com: é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Toma café, vai para a escola. Ele era o número 21, reclamou de todo mundo, que chamou: Mariazinha, as borboletas estão voando, o passarinho. E, mas não é possível, é melhor dar do que receber, é melhor. De repente a professora fala: Joãozinho. E ele não perde tempo: é melhor dar do que receber. Aí a professora para tudo e fala: como, Joãozinho, que frase linda, ela não esperava. Pois é, quem é que lhe ensinou essa frase? Ele todo orgulhoso falou: meu pai. Ela falou: uau, Joãozinho, seu pai é religioso? Eu falei: não. Mas o que é que seu pai faz? É boxeador. Até quando a gente usa a palavra certa, a gente usa com sentido errado, não é verdade? É complicado. Então, qual é a alternativa para isso aqui? A alternativa, já estamos quase terminando, a alternativa é o amor. É o amor. Eu já ia cantar aqui. É o amor. É o amor que cobre multidão de transgressões. Você não, hoje é dia das mães, a gente celebra o amor materno. Você tem que sair daqui dizendo: eu vou fazer algo desinteressadamente para andar a segunda milha e ajudar alguém, alguém que está precisando. Porque isso abre todas as portas, meus queridos irmãos. Agora, terminando, ame com a motivação correta. Porque se você for em Mateus 25, lá tem uma coisa interessante. É o último cenário, é o dia do julgamento. Vai ter o cabrito na direita e a ovelha na esquerda. Conhece a história lá ou não? Aí a turma dos cabritos é tudo da igreja. É a igreja.
É tudo aí, tá aí.
Tá tudo aí. Mas vai ter os cabritos mesmo. Vai estar tudo berrando lá direito. E só Jesus vai fazer a separação. E aí o cara toma a iniciativa já. O cabrito já começa a berrar e diz assim: Senhor, eu ajudei quem estava precisando. Eu ajudei quem estava nu. Eu ajudei quem estava preso, fui visitar. Eu ajudei quem tinha sede. Eu fiz tudo isso em teu nome. E Jesus vai dizer para ele, o quê? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo. A pergunta é, a pessoa foi ajudada ou não? Porque o nome de Jesus é poderoso. Teve muita gente que foi ajudada, mesmo quando o indivíduo tinha motivações erradas, era puramente para aparecer e construir sua reputação em cima dos outros. Mas o nome de Jesus é poderoso. E Jesus, quem recebeu um prato de comida de uma pessoa que só quer aparecer e foi lá usando a terminologia religiosa, essa pessoa foi abençoada, porque Jesus abençoou. O problema não é a pessoa e o prato de comida, é a motivação de quem fazia. Aí do lado direito, estava lá as ovelhas. Aí observa, Jesus usa o mesmo pronome, só que o cabrito tomou a iniciativa de falar, eu fiz. Olha que interessante no diálogo, Jesus usa o mesmo pronome. E diz assim, vinde, servo bom e fiel. Entra na casa, na casa que está preparada desde a fundação do mundo, não é isso? Não está lá? Aí a ovelha vai perguntar, mas Senhor, por que isso? Ele falou, porque eu tive fome, me deste comer, o pronome é o mesmo. Agora, quem está usando o pronome da primeira pessoa é Jesus, não é mais o cabrito. Eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber, eu tive nu e me vestiste, eu estava preso e me visitaste. Aí a ovelha vai falar, mas quando é que fiz isso que eu não estou lembrando? Ele falou, quando deste a um dos necessitados, a um pobre, um sofredor, uma pessoa necessitada, você estava fazendo era a mim. Olha que coisa. Porque na pobreza, na necessidade, o necessitado, o que sofre, aquele que está sofrendo, tem o rosto de Cristo que carregou sobre si as nossas dores.
Amém.
Mas quando a motivação é correta, quando a motivação é correta, a gente nem lembra, porque é o amor. Como Cristo nos amou, a gente ama um ao outro. E Jesus é quem vai lembrar a gente, ele vai dizer, venha, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do seu Senhor. João 13:1 diz que Jesus amou e amou até o fim. A última ilustração, para não virar culto de vigília. Quando nós chegamos lá na Síria, Globoquina, a gente, com um grupo que foi conosco, e encontrou aquelas mulheres muçulmanas coletando comida na lata de lixo, podre a comida para dar para os seus filhos, eram todas mulheres com nível universitário, cujos maridos tinham tido cabeça cortada pelos radicais, elas tiveram que fugir para Tartus. Houve um momento do esplacna de novo, da compaixão, temos que fazer alguma coisa. Começamos um projeto lá, com a ajuda de todo mundo, inclusive dessa igreja, para ajudar aquelas mulheres, está até agora. Em outubro eu fui lá, passado. No primeiro dia do projeto, temos aquelas 100 mulheres lá, que elas recebem ajuda mensal, os filhos também, mas é 100% de convertidas. Não tem uma que não se converteu. E elas não têm mais marido para encher a paciência delas, estão livres. Mataram o marido. Porque no mundo muçulmano, a mulher é quem toma decisão. A mulher não toma decisão, é propriedade do marido. É difícil, ela não pode. Agora não tem marido para impedir. Então elas estão livres, louvado seja o nome do Senhor. E a família não tem dinheiro para elas, então viraram um peso econômico. Quando a gente ajudou, a família deu graças a Deus. Mas elas estão lá em celos. Agora, no dia que o projeto lançou, eu falei para elas, vocês já aprenderam muito sobre o Deus da morte. O Deus da morte matou seus maridos, destruiu suas esperanças de vida, arrebentou sua casa, que eles explodiram a casa daquelas pessoas, líderes na cidade. O Deus da morte é horrível, você já conhece mais do que precisava conhecer dele. Se vocês quiserem vir aqui, olha só, tinha 120 cristãos entre 2 milhões e 400 mil habitantes na cidade. Se vocês quiserem vir aqui, aqui vocês vão aprender sobre o Deus da vida. Amém. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui vocês vão aprender de Jesus. Aqui é cristão. Pô, não precisa vir, mas se quiserem vir, é assim. Aí uma delas começou... falei, foi falando alguma coisa que eu não entendi. Falei, hoje é o dia, eu estou liquidado aqui. Porque de repente outra começou a gritar lá. Era uma barulheira dentro daquele lugar. 100 mulheres gritando, falando a mesma coisa. Eu olhei para o pastor Wallet, daquela igrejinha batista, 10 membros naquela ocasião, agora tem 300. Eu perguntei, pastor, o que é que está acontecendo? Vamos embora daqui. Quarta-feira ele deu uma risada, falou, não precisa não. Mas pastor, o que é que elas estão gritando? Estão gritando, nós queremos Cristo. Amém. Nós queremos Cristo. Nós queremos Cristo. É. Aí, concluindo, nesse mês de outubro eu fui lá. Depois de 2 anos de pandemia, eu fui lá. O pastor queria que eu pregasse. Falei, pastor, eu quero é ouvir o que é que Cristo fez. Ele disse, quem quiser dar testemunho, vem aqui. Deu uma fila de criança, jovem, adulto, mais de 2 horas e meia de pessoas dizendo o que é que Cristo tinha feito por eles. Tinha uma mulher lá que falou, chegou lá, ela disse, eu sou enfermeira. Todas elas têm um nível universitário. Eu sou enfermeira, mas o meu marido teve a cabeça cortada em Homs. E... eu fugi para Tartus, eu encontrei algumas amigas minhas que também tiveram os maridos mortos. E eu via que elas estavam alegres, felizes, e eu revoltado, eu tenho 3 filhos. E eu vim ver o que negócio é esse, que elas vinham nesse lugar aqui, tudo feliz, eu vim ver aqui. E eu vim aqui e eu encontrei Jesus.
Amém.
E aí do nada ela começou a recitar o Sermão do Monte todinho, ela decorou todo o Sermão do Monte. Todo, sem perder 10 minutos no Sermão do Monte.
Amém.
É porque no islamismo você é um bom muçulmano se você memorizar o Corão. Estão as crianças recitando os salmos de cor, tudo, tudo, tudo. É uma coisa impressionante que está acontecendo lá. É o amor. Aí o ditador, Hafez, o Hassad, mandou uma carta para o Samé. É, falando assim, estamos sabendo... o que o Global Kingdom andou fazendo aqui, que reconstruímos 180 casas que tinham sido destruídas, ajudando essas viúvas. Ele falou, isso é para dizer para você que aonde o Global Kingdom quiser trabalhar, na Síria, está autorizado. É.
Glória a Deus!
Sabe por quê? Porque o amor, na construção da casa do evangelismo, a gente tem o direito de evangelizar, mas a gente não tem a permissão de evangelizar. O outro, às vezes, não quer ouvir. Você só consegue a permissão se você construir a plataforma do amor. A quantos você ajuda? Então, que Deus abençoe a gente. E que a marca do cristão, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiver de amor um para com o outro, seja o que norteie as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.